Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Vamos lá. Diz assim, 2 Crônicas 20, versículo 1. Os exércitos dos moabitas e dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra, diga guerra. Declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá. Um exército enorme, diga, um exército enorme de Edom está vindo de além do Mar Morto contra você. Já está em Hazazon Tamar. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se colocou em pé diante da comunidade, em frente ao pátio do novo templo do Senhor, e orou: ó Senhor, Deus dos nossos pais, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando o Teu povo chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão? O Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao Teu nome. E disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, onde Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti, e em nossa angústia Tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora veja o que fazem os exércitos de Amon, de Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que os nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito? Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Olhe como nos retribuem. Vieram nos expulsar da nossa terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, Tu não os castigarás por isso? Não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer. Diga, não sabemos o que fazer. Mas esperamos o socorro que vem de Ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com crianças de colo, esposas e filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. O seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e Jerusalém, escute, rei, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, porque a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. O Senhor está com vocês. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas se levantaram para louvar, diga louvar. Louvar ao Senhor em alta voz. Bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: ouçam-me, povo. povo de Judá e Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e estarão seguros. Creiam nos seus profetas e prosperarão. Até aqui. Queridos, se você tem um pouco de sensibilidade, se você é uma pessoa que tem o costume de orar, você deve ter percebido que o ambiente e a atmosfera está esquisita demais. Para quem não ora, talvez não tenha mudado nada, mas se você é uma pessoa que ora, acho que você está sentindo um elefante sentado na tua cabeça há uns 15 dias. Um ambiente hostil. Tem alguns dias que eu entro no meu quarto para orar e eu me sinto como se eu estivesse dentro de uma garrafa com uma rolha em cima. Falo, Deus, eu não aceito, enquanto eu não rasgar meu coração e não chorar na tua presença, eu não vou sair daqui. E o meu tempo de oração tem se prolongado, porque eu fico inconformada de fazer um protocolo ali, de falar meia dúzia de palavras com ativismo religioso e sair. Nós não podemos nos conformar com isso. Amém? Existe uma crise estabelecida, existe algo acontecendo na nossa nação, existe algo, se você lê notícias e está bem informado, está antenado, também contra a igreja. E se tem algo importante para tempos como este, é nós ouvirmos a voz profética. O ensino bíblico, ele é como um ensino fundamental. Para você fazer uma faculdade, para você fazer um mestrado, um doutorado, você tem que ter feito o ensino fundamental, sim ou não? Você tem que ter feito o ensino médio. O ensino bíblico é como um ensino fundamental e o ensino médio. Sem ele você não vai a lugar nenhum, você precisa conhecer a Bíblia. Ele é muito importante. Ele é a base para tudo na nossa caminhada cristã. Mas eu quero te dizer uma coisa: em tempos de crise, em tempos de guerra, em tempos de situações maiores do que nós podemos imaginar como será, é necessário o ensino profético, é necessária a voz profética. Amém? Durante os tempos de paz, o ensino bíblico é suficiente para eu conduzir a minha vida. Mas, pela palavra, nós vemos que em tempos de guerra, em tempos de calamidade, em tempos de juízo, Deus sempre, além da sua lei, além da sua palavra escrita, Ele sempre veio sobre homens e mulheres de Deus para direcionar o seu povo com revelação sobre como fazer. E o que eu quero te dizer nessa tarde é que não importa o que está acontecendo. E quando eu digo não importa o que está acontecendo, não é só sobre a nação, mas também individualmente sobre a tua vida. Porque além da situação que a gente está enfrentando como povo, nós estamos enfrentando lutas e batalhas individuais também, cada um em uma área. Sim ou não? Não importa o que está acontecendo na tua vida, não importa em que área você precisa de um milagre. Eu quero te dizer que tudo o que você precisa já está em você. Tudo o que você precisa já está em você. E o meu desafio aqui nessa tarde é fazer você daqui, sair daqui hoje entendendo isso. Porque aqui nós acabamos de ler nesse texto uma situação que a olhos humanos era desproporcional, era impossível de ser resolvida com aquilo que Josafá tinha. Ele não tinha pessoas, soldados, gente suficiente para derrotar o inimigo. Ele não tinha. A conta não fechava. Situação desesperadora. Acabou, vai morrer todo mundo, vai ser um massacre. Uma tragédia. Então, se eu sou uma pessoa fatalista e que eu olho, e a olhos humanos, a olhos naturais, eu não vejo um meio de saída, provavelmente, aquilo que eu estou dizendo que vai acontecer, a destruição vai vir. E é por isso que eu preciso da voz profética. Porque a voz profética desperta o meu espírito para enxergar além daquilo que os meus olhos naturais estão vendo. Amém? O papel da voz profética é nos ensinar, como povo de Deus, a nos posicionar com aquilo que nós temos de disponível. O que ele tinha de disponível aqui? Ele não tinha soldados, ele não tinha armas, ele não tinha defesa natural, mas ele tinha uma arma espiritual poderosa: louvor e adoração. No meio daquela situação desesperadora, Deus envia o seu espírito. A Bíblia diz, nós lemos aqui, o Senhor envia o seu espírito sobre um homem chamado Jaaziel e levanta esse homem como uma voz profética para dizer: enfrentem a situação, não fujam, mas essa batalha é de Deus. Adorem ao Senhor, porque a peleja é dele e não de vocês. Se posicionem, creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês vão estar seguros. Creiam nos profetas que ele levanta e vocês vão ter êxito, vocês vão prosperar. Não importa a circunstância. Se o povo tivesse desprezado a palavra profética, falado, esse cara é um impostor, ele está louco. Se a gente ficar aqui parado adorando, a gente vai ser engolido. Sabe o que teria acontecido? Se eles tivessem enfrentado de uma maneira natural, sim, eles teriam morrido e teriam sido destruídos. Se eles tivessem olhado para a circunstância, ao invés de dar ouvidos para a palavra profética, eles teriam morrido. Mas eu creio que nos momentos mais difíceis da nossa vida e da história do povo de Deus, ele sempre vai levantar pessoas sensíveis à voz profética. Pessoas que não olham para as circunstâncias, mas que olham para o processo de Deus. Que entendem o processo e entendem que esse processo vai cumprir um propósito. E por isso, mesmo parecendo que não faz muito sentido, eles ouvem a voz profética e obedecem. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você chega em situações assim, onde são a olhos humanos impossíveis de ser resolvidas, se você não entende o processo e não entende o propósito, você não tem a menor condição de resistir até o fim. Você joga a toalha no meio do caminho. A verdade é essa. Quem não entende o processo e não entende o propósito, não consegue perseverar até o fim. Então nós precisamos entender, ouvir a voz do Senhor e entender os processos pelos quais nós estamos passando. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Um outro exemplo que a gente tem muito bom para falar sobre isso é o profeta Ezequiel, lá no capítulo 37. Eu não vou ler, mas você provavelmente já ouviu falar dessa história. Esse profeta, um profeta experiente, um profeta maduro, um homem que tinha relacionamento com Deus, que já tinha tido muitas visões de Deus, muitas experiências com Deus. De repente ele se vê em frente a uma vala comum, uma cova, com muitos esqueletos humanos, com vários crânios, ossos secos. E Deus leva ele naquele lugar e dá um desafio para ele. Ele pergunta: esses ossos podem voltar a viver? E Ezequiel responde: Senhor, só o Senhor sabe. Então Deus diz para ele: então você, Ezequiel, você profetiza. Você profetiza. E a Bíblia conta que ele começou a profetizar, mas não aconteceu que na primeira profecia dele, de repente se levantou um exército de homens preparados para a guerra, um exército poderoso, de homens fortes, bem trajados, não. A Bíblia conta que foi por etapas, diga, por etapas. Cada vez que Ezequiel profetizava, uma etapa de um processo se cumpria. Não foi tudo de uma vez, e na maioria das vezes é assim com as nossas vidas. Nós somos imediatistas e nós queremos clamar e queremos que a resposta da oração venha pronta, na íntegra, completa. Mas não é assim que acontece. A maioria das vezes acontece um processo nas nossas vidas, no qual nós perseveramos, porque nós enxergamos que existe um propósito, existe uma voz profética nos impulsionando, nos encorajando, nos levantando, e a gente consegue perseverar de etapa em etapa. Ezequiel profetizou e de repente, o que, que aconteceu ali? Começaram a surgir alguns tendões. Aquilo ali não era vida ainda. Ele podia ter pensado, poxa, mas não foi isso que eu imaginei. Eu não imaginei que ia nascer tendão. Eu imaginei que ia se levantar um exército poderoso na primeira vez que eu abrisse a minha boca. Não era assim que eu esperava. Mas Ezequiel entendeu que um processo, diga um processo, iria levar aquele monte de ossos a se transformar num exército no final. Então, queridos, muitas vezes a gente olha para as circunstâncias das nossas vidas. Muitas vezes a gente se olha no espelho. Às vezes você se olha no espelho, quando você olha para você mesmo, você fala, tem jeito não, sou. Como diz os mineiros, tem jeito não, sou. Não tem como acontecer nada de bom. Não consigo ter uma perspectiva, não consigo ter esperança. Mas eu tenho convicção, e se tem uma palavra que Deus está bradando no meu ouvido nesses dias, é esperança. Esperança. Eu tenho certeza que o Senhor quer derramar esperança sobre os nossos corações, que Ele quer derramar sobre nós uma unção que nos capacite a prestar mais atenção no que Ele diz do que naquilo que você vê. Amém? Vamos para um outro exemplo aqui. 1 Reis, capítulo 17. Versículo 8. Deixa eu só dar um pano de fundo aqui. Assim como os céus do Brasil estão se fechando, os céus de Israel se fecharam. Assumiu o governo Acabe e Jezabel, as piores pessoas que existiam. O céu se fechou, a nação entrou em crise, veio seca, veio fome, veio desespero, veio pessoas que amavam a Deus escondidas em covas, vivendo à base de pão e água. E nesse momento, nesse cenário, Deus fala com o profeta Elias: vá morar em Sarepta, perto de Sidom. Eu ordenei a uma viúva que mora ali, para que ela lhe dê alimento. Elias foi a Sarepta. E quando ele chegou nas portas da cidade, ele viu uma viúva que apanhava gravetos e perguntou: você pode me dar um pouco de água, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Eu só tenho um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouquinho de azeite no fundo do jarro. Eu estava apanhando alguns gravetos para preparar minha última refeição e depois eu e meu filho vamos morrer. E Elias disse: não tenha medo. Faça sim o que você acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre, diga sempre. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como a voz profética havia dito. Exatamente como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Presta atenção. A seca acabou? Diga não. Mas a história dela mudou? Diga sim. Por quê? Porque ela ouviu a voz profética. E olha só. Vamos olhar para todos os envolvidos aqui. Imagina Elias. Recebe primeiro ele uma direção de Deus. Eu vou mandar uma viúva pobre te sustentar. Não tem lógica, sim ou não? Qual que deveria ser a direção de Deus pela nossa lógica? Eu vou levantar um empresário rico para te sustentar. Eu vou levantar um príncipe para te sustentar. Eu vou levantar um fazendeiro para te sustentar. Mas ele diz, gente, as pessoas mais vulneráveis da Bíblia, tanto é que Deus fala que a verdadeira religião é o quê? Você cuidar dos órfãos e das viúvas, sim ou não? As pessoas mais vulneráveis da Bíblia, economicamente, eram órfãos e viúvas. Então, é como se ele mandasse você ir para o lugar mais pobre da cidade de Santos, você que está, quem tá passando dificuldade financeira aqui? Imagina, Deus chega para você e te manda para o lugar mais pobre da cidade de Santos. Ele fala, vai lá naquele barraco, dentro daquela comunidade, que ali tem uma mulher desempregada que vai te sustentar. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Elias, primeiro o profeta tem que acolher a palavra, amém? Porque se ele já fosse um profeta que fica pensando na lógica humana, ele já não tinha ido. Então, primeiro envolvido na história, amém, Senhor. Se o Senhor está falando que é uma viúva pobre em Sarepta, que nem era em Israel, era uma nação vizinha, uma estrangeira, eu vou lá. Tudo bem. Então, ele vai até uma pessoa improvável, porque essa mulher era uma mulher improvável. Só que ela tinha uma coisa que não é todo mundo que tem. Quer saber o que é? Ela tinha potencial para prosperar, mesmo não tendo quase nada. Tem pessoas que têm muitos recursos, que acham que estão muito bem, mas não têm potencial para prosperar. Essa mulher tinha potencial para prosperar. Ela tinha chamado para prosperar. Então Elias chega naquele lugar, ele vê uma viúva, e agora o desafio era saber qual é a viúva. Eu vou fazer um teste. Por favor, a senhora pode me dar um copo de água? Se ela retrucar, não é ela, né? Se ela falar, não, imagina, estamos numa crise, não tem água, como você vem me pedir água? E o que que a mulher faz? Ela vai buscar o copo d'água, sem retrucar. Ele fala, putz, é ela. É ela. Então, irmã, aproveitando aí que você está indo buscar uma água, pega um pãozinho para mim também. Né? Ele aumenta o teste. É assim que acontece com a gente quando Deus quer nos levar para um lugar de rompimento. Ela não relutou em trazer a água. Então, já que é ela, agora vamos para os finalmente. Eu quero pão. Quero um pouquinho mais do que você está disposta. O básico você está me trazendo. Eu quero pão. E aí ela diz, eu não tenho um pão. Tão certo como vive o Senhor, Deus sabe da minha condição. Tudo que eu tenho é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para eu fazer um último pãozinho, comer com meu filho e depois esperar a morte chegar, porque eu não tenho mais nada. Essa era a realidade dela. Essa era a visão dela sobre a situação. Ela não sabia que ela estava falando com o profeta até aquele momento. Mas eu quero te dizer, se você souber usar o que você já tem, nada, 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 nada pode te separar do sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural, ele se manifesta em tempos de crise. Quando você está num tempo de abundância, de fartura, de felicidade, de alegria, você não precisa de sobrenatural, está tudo bem. O sobrenatural se manifesta nos piores momentos. Todos os avivamentos da história, todos, desde o Antigo Testamento até mais recentes, todos foram em momentos de crise da nação onde o avivamento aconteceu. Será que você pode crer que o teu potencial para o sobrenatural já está em você? Só falta você aprender a usar o que você tem. Porque o Espírito Santo está em você. E o que você tem, seja o que for, é suficiente para você romper os céus de bronze e viver o sobrenatural de Deus. Aquela mulher, ela estava oprimida por causa da situação. Ela não conseguia enxergar que daquele punhadinho de farinha, aquele pouquinho de azeite, podia vir abundância, podia vir um milagre de Deus e que nunca mais ia faltar nada. Mas Deus enviou sua voz profética exatamente para enxergar e fazer ela enxergar aquilo que ela não via. E é para isso que serve a voz profética. Tem situações que você está tão oprimido que você não consegue enxergar nada, além de coisa ruim. E aí Deus envia um profeta até você para te dizer: olha aqui, se posiciona assim, faz assim, que você vai romper essas densas trevas que estão sobre a tua vida te oprimindo. Você está vivo, você está aqui. Deus é Deus de vivo. Se você está aqui, existe esperança para a tua situação, seja qual for. Elias enxergava como profeta aquilo que a mulher não enxergava. Então Deus envia Elias para que ela pudesse enxergar. A questão agora era como que Elias ia convencê-la a dar um passo de fé. Como que Elias ia convencer aquela mulher a usar o pouquinho que ela tinha da maneira certa? Como que ele, que já estava vendo lá na frente, já estava vendo essa mulher prosperando, já estava vendo essa mulher vivendo uma vida farta, Elias já estava vendo o fim daquele processo, mas agora ele precisava levar aquela mulher a entender que se ela focasse no pouquinho que ela tinha, se ela focasse na circunstância, só tem esse pouquinho, ia acontecer exatamente o que ela falou. Ia ser a última refeição dela, ela ia sentar e ia esperar a morte chegar. Mas se ela cresce no Senhor e no seu profeta, o quadro iria mudar e ela ia prosperar. Então Elias diz àquela mulher: não temas, faça exatamente como eu te digo. Só uma coisinha: primeiro você traz um bolo para mim, depois para você e para o seu filho, e nunca mais, diga nunca mais. É forte um profeta afirmar um negócio desse, hein? Imagina, nunca mais. Eu recebi uma palavra profética assim uma vez do apóstolo Nailton. Ele me disse: nunca mais você vai precisar comprar roupa e sapato. Olha que palavra, Mi. Vou falar para vocês, eu compro, mas não porque eu preciso. Ele falou: nunca mais você vai precisar, porque os seus filhos vão te vestir. Ele falou isso uns 10 anos atrás. Quando eu compro alguma coisa, não é por necessidade, porque essa palavra se cumpriu, cara. Palavra forte. Nunca mais vai faltar farinha, nunca mais vai faltar azeite, nunca mais você vai passar por essa situação, nunca mais você vai ser humilhado nesse lugar, nunca mais. Oh! Nunca mais. Quando o profeta diz nunca mais, é nunca mais. Porque o profeta, ele é portador da palavra e da unção de Deus. Quando ela estava entregando aquele bolinho para ele, ela estava honrando, não Elias, ela estava honrando a unção que estava sobre Elias. A unção é de Deus. Consegue entender a diferença? Quando você honra um portador da palavra de Deus, um mensageiro de Deus, uma voz profética, você não está honrando a pessoa, você está honrando a unção. Você está honrando a revelação de Deus através da vida daquela pessoa. Você não responde a um profeta de Deus como homens ou como mulheres. Você responde a uma unção que está sobre a vida daquela pessoa. Presta muita atenção. Quer um exemplo? Quando alguém traz uma palavra e depois faz um apelo ao altar, ninguém vai até o teu lugar e te puxa aqui para frente. Você vem voluntariamente. Sim ou não? Por quê? Você não está correspondendo porque, ah, eu achei que essa pessoa é um cara legal, eu vou lá. Não. Você corresponde à unção contida na palavra que foi liberada. Você corresponde porque a voz profética através daquele pregador tocou você. Então você corresponde, sai do seu lugar e vem. É assim que funciona. Nós respondemos à unção de Deus. Aquela mulher reconheceu que Elias não era qualquer pessoa. Ela recebeu a voz de Elias como voz de Deus e não de homem. Então diz aqui no versículo 15 que ela fez conforme Elias disse. E aí ela rompeu. Ela honrou a unção de Deus que estava ali através da vida dele. Diga, quando eu pratico princípios de honra, o meu destino profético se aproxima do meu presente. Quando a gente pratica princípios de honra, a gente avança no processo profético das nossas vidas. Porque a unção que nós honramos é a unção que nos prospera. Amém? É fato. Imagina se ela tivesse desprezado a unção profética de Elias. Se ele dissesse para ela, ó, faz o seguinte, faz um pão para mim, seu aproveitador. Está querendo roubar minha farinhazinha? Meu azeite? Seu sem vergonha? Como o Celcinho diz, seu canalha? Ele fala que eu falo canalha. Fala de vez em quando. Que absurdo você me dar uma direção dessa. Ela poderia. Sim ou não? Mas ela teve sensibilidade, ela reconheceu que havia ali uma voz. E ela resolve então trocar o medo, a insegurança, o olhar natural dela, pela fé na palavra profética. Que veio até ela, porque a palavra profética, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ir atrás dela, ela vem atrás de você. Se você tem que ir atrás, não é profética. O profeta te acha no meio de uma multidão. Quantas vezes você prega uma palavra aqui e a pessoa vem chorando, falando, alguém te contou a minha história, você pregou para mim. Não, ninguém contou, mas a voz profética te achou no meio da multidão. A voz profética nos acha quando nós precisamos ser achados e quando nós temos potencial para responder a ela da maneira certa. Ela creu na palavra profética, ela creu na voz profética, que poderia ser pela vida de qualquer um, mas foi pela vida de um homem chamado Elias. Muitos estão com a vida travada, porque têm desprezado a voz profética. Porque olha, o que não falta é gente que Deus envia para nos aconselhar, para nos ministrar, para nos dar entendimento sobre as coisas. O que não falta é isso, mas quando a gente despreza a voz profética, despreza o conselho de Deus, nós deixamos de provar do milagre. Sabe o que representava a farinha e o azeite daquela mulher? Representava a sua própria vida. Se ela confiasse que ela estava no controle, Não, isso aqui é minha vida, meu último pãozinho. Representava a sua própria vida. Só que o que ela entendeu? Deus é merecedor de um sacrifício desse tamanho. Eu estou entregando a minha vida aqui, ó. Deus é merecedor. Então aquele bolinho vira uma oferta de cheiro suave. E abre o céu sobre a cabeça da mulher. Abre o céu, ativa a bênção de Deus sobre a vida dela, sobre a sua família. Presta muita atenção, porque quando a gente fala essas coisas, as pessoas já muitas vezes entendem de uma maneira errada. Ah, imagina, vai dar o pouco que tem, a farinha, o azeite, o dinheiro. Peraí, não é uma questão nem de farinha, nem de azeite, não é uma questão nem de bolo, nem de fome. É uma questão de adoração. É uma questão de sacrifício. É uma questão de fé, é uma questão de obediência. Entenda o que está por trás. Você acha que realmente Deus precisa de um punhado de farinha, de um punhado de azeite, gente? Deus precisa de um punhado de farinha, Deus precisa de oferta financeira? Quem precisa romper em fé somos nós. Deus não precisa disso. Mas Ele precisa da nossa confiança absoluta. E da nossa fé prática. Porque é muito fácil falar, eu tenho fé em Deus. Mas a fé não é um conceito, a fé são atitudes. Falar que tem fé, todo mundo tem fé. Você não, raramente você vai encontrar, até o ateu tem fé. Ele tem fé que Deus não existe. Todo mundo tem fé. Agora, expressar nossa fé em forma de adoração ao Deus da Bíblia, aí envolve algumas atitudes práticas. Algumas provas apertadas que nós vamos passar em momentos de crise, em momentos de guerra, onde nós vamos precisar ter fé para ter atitudes ousadas como a dessa viúva. Quando ela se abriu para dar esse passo de fé, de falar, meu, eu vou entregar. É a minha vida que está aqui nesse punhado de azeite e de punhado de farinha, eu vou entregar. O que ela disse com essa atitude? Senhor, Tu és mais importante do que a minha própria vida. Eu Te amo em primeiro lugar. Tó, eu entrego nas Tuas mãos. Eu entrego nas Tuas mãos. Então, querido, eu não sei qual a tua circunstância hoje. Não sei qual a circunstância. Pode ser um casamento destruído, pode ser uma dívida impagável, pode ser que você esteja debaixo de pressão, muita pressão, cobrança das pessoas, pode ser que você esteja lutando por familiares que estão destruídos, pode ser que você esteja com uma enfermidade que foi diagnosticada e que te apavorou, pode ser que há anos você esteja lutando por um milagre, pode ser que as suas emoções estejam destruídas. Mas eu quero te dizer, se você não olhar para a circunstância e colocar esse pouquinho que você tem, esse pouco que te resta nas mãos do Senhor, você vai romper. Você vai romper. Porque você já tem tudo que você precisa para prosperar. Você tem um Deus que se move no sobrenatural, fora das possibilidades humanas e limitadas que você tem. Se você é um adorador verdadeiro, você não depende de circunstâncias. Tem pessoas que sempre ficam se justificando com as circunstâncias, que não dão passos de fé, que não se posicionam, porque é muito difícil, porque você não está no meu lugar, você não conhece minha situação, você não sabe como é minha família, você não está na minha pele. Cara, eu não estou na sua, mas eu estou na minha, e pode crer que é muito pior. Se a miséria alheia te consola. Cada um tem as suas dores, cada um tem os seus desafios. Ah, mas é porque você não sabe, porque tal pessoa. Cara, se você é um adorador verdadeiro, nem pessoas, nem circunstâncias podem te impedir de se posicionar com o que você já tem. Por favor, não relute em obedecer ao Senhor, porque Ele quer te levar a romper e viver o sobrenatural. É. Só para a gente encerrar. Segundo Reis capítulo 4. Agora, um outro profeta, chamado Eliseu. Ele vive algo semelhante, com uma mulher também, viúva. Eu gosto disso, porque Deus pega os profetas mais cabulosos e leva nas pessoas mais improváveis. Mais uma vez, o profeta agora, da unção dobrada, vai aonde? Numa viúva, o título aqui, Eliseu ajuda uma viúva pobre, é o texto do meu título. Certo dia, segundo Reis 4:1, certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. O meu marido que te servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que está ameaçando levar meus dois filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Me diga, o que você tem em casa? Presta atenção, o profeta nunca pergunta o que está te faltando. Ele pergunta o que você tem. Porque a partir do que você tem, Deus vai fazer um milagre. O que você tem em casa? Não tenho nada. Vírgula. Exceto, né, porque a gente considera aquele pouco nada, mas não é nada. O pouquinho é alguma coisa. Foi a matéria-prima do milagre. Então não despreze o pouco que você tem. Eu tenho pouca força, mas você tem. Eu tenho pouco recurso, mas você tem. Eu tenho pouca esperança, mas você tem. Então vamos trabalhar com o que você tem. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas dos seus amigos, vizinhos, quantas vasilhas você conseguir. Depois entre em casa com os teus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas esse pouquinho de azeite que você falou que não era nada. E separe as vasilhas quando estiverem cheias. A viúva fez o quê? Seguiu as instruções da voz profética de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela enchia. Logo, todas as vasilhas estavam cheias com aquele azeite que não era nada aos olhos dela. Você está entendendo onde a gente está querendo chegar aqui? Para ela, ela disse, eu não tenho nada, mas ela tinha um pouquinho. Quando ela obedece à voz profética, começa uma multiplicação, começa um milagre, começa uma sobrenaturalidade acontecer naquele lugar. O impossível, aquilo que, meu, ninguém falava que ia acontecer, começa a acontecer. Por quê? Ela deu ouvidos à voz profética no pior momento da sua vida. Acabaram as vasilhas, o filho falou. O azeite então parou de correr. Quando ela contou para o homem de Deus o que havia acontecido, ele disse, agora venda o azeite, pague suas dívidas e viva do que sobrar. Queridos, obedeça. Agora, ele diz, faça tudo isso, entre com os teus filhos e feche a porta. Isso fala sobre a influência que você e eu temos perante os olhos daqueles que moram conosco, que vivem conosco no dia a dia. Os teus familiares estão olhando para a maneira como você se comporta diante dessa circunstância difícil. Quando os filhos daquela mulher viram o ato de obediência da sua mãe, eles não só passaram a ter um exemplo de fé, mas eles também saíram da opressão, eles também saíram da miséria. Então não foi só sobre ela. Nunca é sobre você somente, nunca é só sobre mim. O que que a nossa família vê nas nossas vidas quando nós estamos no estreito, quando nós estamos passando por guerras, por dificuldades? O que que os teus filhos veem? O que que os teus pais veem? O que que o teu cônjuge vê? Teu cônjuge que talvez nem seja convertido. Vê alguém que só reclama, que está faltando isso, está faltando aquilo, não aguento mais, vou desistir, não tem mais jeito. Ou alguém que mesmo na dificuldade é capaz de reconhecer e de ouvir a voz profética e se posicionar até que a bênção de Deus rompa os céus e venha desencadear uma mudança de um modo tão maravilhoso que vai abençoar não só a tua vida, mas vai abençoar a vida de todos que estão ali perto de você. Em nome de Jesus. Ai, pastor, eu sei, eu entendo, eu tenho dificuldade, sabe? Eu até reconheço a voz profética, mas eu tenho dificuldade de obedecer, eu tenho consciência, eu sei que eu estou errado. Deixa eu te falar uma coisa. A unção que quebra o jugo, a unção que rasga o céu fechado, a unção que quebra cadeias de opressão, a unção que você quer sobre a tua vida, ela não corresponde ao que você sabe. Ela corresponde ao que você vive. Não adianta você saber se você não vive, se você não pratica aquilo que você sabe. Nós estamos entrando em tempos difíceis, mas eu creio que ao mesmo tempo que as trevas estão se intensificando e estão subindo o nível, Deus vai levantar uma geração de pessoas que atropela tudo isso. Pessoas que obedecem, que dão passos de fé, que vão além do básico. Pessoas que surpreendem a Deus com a sua adoração no meio da dificuldade. Ora, baixo de cantará você. Adoração rompe o céu fechado. Adoração rompe o céu fechado. Não importa o cenário. Não importa o cenário. Creia no Senhor teu Deus e você estará seguro. Creia nos seus profetas e você vai prosperar, você vai ter êxito, você vai ser bem sucedido. Creia no Senhor teu Deus. Arabaçô de cantará, fique de pé. Arabaçô de cantará, baçô. Muitos falsos profetas também se levantam em tempos de crise para trazer confusão. Mas eu quero determinar, Senhor, que aqueles que te buscam e que querem ouvir a tua voz receberão discernimento, receberão capacidade de descobrir no meio de tantas vozes. São muitas vozes. É voz de tudo quanto que é lado, é opinião de tudo quanto que é lado. Mas eu quero declarar sobre aqueles que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus, o discernimento para ouvir a voz do Senhor. Que toda confusão seja dissipada e você possa ouvir claramente a voz do Senhor te posicionando nesses dias. Ora, baixo de cantará, nós cremos no Senhor, na força do seu poder. Ora, baixo de cantará, baixo de cantará. Ó Espírito Santo, nós precisamos da tua voz profética sobre nós. Ativa o nosso espírito.